sonda espacial chinesa Chang'e 5 pousou com sucesso na Lua para recolher material da superfície e regressar depois à Terra. Agora, pela primeira vez, depois da sonda soviética ter aterrado na Lua na década de 70, os cientistas vão poder estudar novas amostras de rochas lunares. Serão precisos cerca de 2 dias para que esta sonda vá perfurando a superfície lunar para recolher 2 quilos de rochas e detritos. Este módulo foi lançado a 24 de novembro a partir de uma ilha tropical na China.
E por isso junta-se agora a nós. Pedro Machado é professor e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, Pedro Machado.
Olá, boa tarde.
Vamos olhar para esta exploração aqui por parte da China. O que é que podemos saber após a análise deste material e destas rochas e detritos que vão ser recolhidas?
Então, muito bem. Esta missão, a Chang'e 5, já vai em 5, é incrível, não é? A última pousou, foi um grande sucesso, pousou no lado que é oculto para nós da Terra, no lado oculto da Lua, e esta nova missão, a Chang'e 5, que tem um curioso nome, que traduzido para português quer dizer Coelho de Jade, que eu acho que é um nome fantástico para uma missão espacial. Então, repare, um interregno de décadas, desde os anos 70, como bem disseram, desde as últimas, o que nós chamamos return sample, portanto, trazer amostras de volta para a Terra. Ora, o que estes minerais que vão ser trazidos para a Terra e que vão ser estudados, o que é que pretendem analisar? Pretendem analisar a idade da Lua, a constituição geológica e também algo que é fascinante, na minha opinião, que é, eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir sabem, mas uma das hipóteses que é neste momento aceita pela comunidade científica é que a Lua fazia parte da Terra numa era muito recuada, portanto numa Terra primordial que foi sujeita a uma grande colisão com um corpo que nós denominamos Theia, e do resultado desta grande colisão catastrófica houve um pedaço que foi arrancado literalmente e que voltou a ganhar a forma esférica e hoje é a Lua. Portanto, a Lua é nossa, é natural que a gente goste muito da Lua.
E Pedro Machado, qual é a real importância desta missão e olhando aqui para aquele que é o programa espacial da China, que foi avançando com mais cautela do que, por exemplo, o programa espacial dos Estados Unidos? Já falámos também sobre isso. Portanto, qual é a real importância desta sonda?
Pois, como bem disse, esta missão chinesa está a ser muito mais cuidadosa, porque na realidade nos anos 70 havia a Guerra Fria e havia aquela grande pressa de se conseguir chegar à frente dos outros, e houve, devido a isto, vários contratempos e missões falhadas, inclusive com fatalidades. As missões chinesas à Lua têm corrido extremamente bem. O que eu diria é, além da componente científica que tem a ver com o estudo geológico, etc., claro que nas entrelinhas da missão há outros objetivos, como é claro. Porque, repare, uma das questões muito importantes da estrutura da missão espacial Chang'e 5 é que a parte que aterrou na Lua, que alunou, melhor dizendo, e que vai trazer de volta à sonda que está em órbita, ao orbitador que ficou na órbita da Lua, vai trazer de volta esta câmara selada com as amostras, e depois vão ser introduzidas numa cápsula que vai ser lançada de novo para a Terra. Ora, o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aqui um desenho que, em termos de estratégia, está a preparar o próximo passo, que é, temos um orbitador que fica em órbita, há uma parte que desce até à superfície da Lua, que volta até ao espaço, até à órbita, encontra novamente o orbitador que lá ficou, e aí há uma transmissão de material que é lançado de volta à Terra. Bem, se repararem, com certeza que estão-se a lembrar da Apollo 11. Ou seja, estão-se a preparar para enviar, seguramente, estão-se a preparar para enviar humanos para a Lua. Isto é o que está nas entrelinhas desta missão, apesar de ter todo o mérito científico que eu referi em termos geológicos, e geológico é bastante importante. Mas nas entrelinhas é um novo passo.
E que descoberta é que pode ser importante para fazer esse próximo passo de levar e deixar humanos na Lua, possivelmente para criar uma estação espacial. Que descoberta é que é necessária para poder chegar a esse ponto?
É, põe exatamente o dedo na ferida, literalmente, a sua pergunta. Pois, repare, o que se está a pretender com esta missão, no fundo, é um treino de haver um orbitador e depois haver uma parte da missão que vai alunar e que traz algo de volta em segurança. Portanto, está a treinar, como estávamos a falar há pouco, é cuidadosa a evolução da missão chinesa. Eu diria que estão a treinar com robôs neste momento, é um treino robótico, e o próximo é, estão a testar até que ponto há segurança de, nesta interface e nesta estrutura, poder haver humanos, em que há um orbitador que fica na órbita da Lua, há um módulo que desce e vai fazer a alunagem, os astronautas vão fazer lá as suas missões, e que retornam em segurança até o orbitador novamente e são trazidos de novo para a Terra. Repare, se olharem para as missões precedentes da China, como a Chang'e 4, que foi até ao lado que é oculto para nós da Lua, bom, o que eu diria, e que foi perto do Polo Sul, inclusive, da Lua, onde há gelos de água, etc. Ora, os gelos de água vão ser muito importantes para a obtenção da própria água e, eventualmente, do combustível a partir da hidrólise da água. Ou seja, eu acho que os vários passos da missão chinesa têm o culminar que, e eu estou 100% de acordo com o que estava a dizer há pouco, eu acho que o culminar destes passos todos vai ser a construção de uma missão de longo termo na superfície da Lua, onde vão poder existir humanos. E repare, é uma corrida, porque quer os Estados Unidos estão-se a preparar ao mesmo tempo com a missão Artemisia, ou Artemis em inglês, e a própria Agência Espacial Europeia tem uma missão chamada Moon Village, que também tem como objetivo manter uma colónia humana na Lua de longa duração.
Certo, e portanto, como diz, eu ia precisamente perguntar isso. Portanto, tudo isto é uma competição no fundo, não é? Para ir liderando estas operações no espaço. Eu estava aqui a ler, por exemplo, nós dissemos que esta sonda espacial chinesa, que chegou agora à Lua, quer trazer alguns detritos, 2 quilos de rochas e detritos, portanto, fará essa recolha durante 2 dias. Estava a ler que entre 1969 e 1972 o programa espacial norte-americano recolheu 382 quilos também do mesmo material. Tudo isto depois demora bastante tempo a analisar, portanto andamos constantemente nesta competição quase para ver quem consegue chegar a resultados mais rápido. Pedro Machado.
Eu como cientista não vejo isto desta maneira, porque eu estou habituado, a ciência ainda hoje é uma utopia em que existe interajuda, em que nós colaboramos entre nações e que não existe esta corrida entre nós. A sensação que eu tenho na ciência é muito mais pacífica e muito mais serena, e repare, eu próprio colaboro com colegas meus japoneses, americanos, de vários países da Europa, da Rússia, etc., e vejo-os como colegas. Portanto, nós não sentimos, na verdade, esta corrida que está a referir. Agora, que existe uma nova corrida à Lua, isso sem dúvida, mas essa corrida à Lua, eu diria que tem uma componente política e tecnológica, essencialmente, não propriamente a nível da ciência. A ciência está muito mais ligada à componente da colaboração.
Certo. Pedro Machado, agradeço-lhe ter estado connosco. Infelizmente não temos mais tempo. É professor e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ajudou-nos aqui a perceber tudo o que isto implica. Esta sonda chinesa que chegou à Lua, Chang'e 5, ou Chang'e 5, ajudou-nos a perceber o que tudo isto implica. Esta é uma conversa que vai ficar também disponível no site do Observador e amanhã voltaremos a falar de ciência.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.